está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 28 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. O governo torna mais fácil e simples processos e incentiva o uso de ferramentas digitais.
E país atinge menor tempo médio para abertura de empresas da história. Cleide Lopes.
Nos últimos dois anos, 1.400.000 novos negócios foram formalizados em menos de dois dias no Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Atenção mães, pais e responsáveis.
Campanha Nacional de Multivacinação termina amanhã.
Última oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos. Natália Koslick.
45 mil postos de vacinação estão abertos para disponibilizar as doses de 18 imunizantes.
Presidente Jair Bolsonaro chega amanhã à Itália para encontro do G20, grupo de países com as maiores economias do mundo. Carlos Molinari.
Debates vão abordar ações rápidas para pôr fim à pandemia, ações climáticas para redução da emissão de carbono e aumento das oportunidades após a crise mundial.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O tempo para abrir uma empresa nunca foi tão curto no Brasil.
O prazo médio para formalizar um negócio é hoje de menos de dois dias.
Segundo o Ministério da Economia, a redução se deve a medidas como a simplificação do processo e a adoção de recursos digitais por meio da plataforma gov.br.
A dificuldade e a burocracia para abrir um negócio no país viraram coisa do passado. O administrador Domingues Pézia, que mora em Brasília, por exemplo, abriu uma empresa de consultoria há 3 meses. Ele conta que todo o processo foi concluído em apenas 2 dias.
O processo de abertura da empresa foi muito simples, muito rápido. A menos de 48 horas, eu estava com a empresa aberta. O processo pode ser feito em um dia, em algumas horas. Mas caso você tenha alguma dificuldade, pode demorar 48 horas.
O processo de abertura de uma empresa foi facilitado nos últimos anos e o Brasil atingiu o menor tempo médio para abertura de empresas da história. Nos últimos dois anos, 1.400.000 novos negócios foram formalizados em menos de 2 dias no Brasil. É quase um terço do tempo que era gasto pelos empreendedores em janeiro de 2019, quando o processo demorava, em média, 5 dias e 9 horas. Segundo o Ministério da Economia, isso foi possível graças à integração digital de todas as juntas comerciais impulsionadas pelo governo federal. Também contribuíram as medidas de simplificação, como registro automático. Além disso, hoje é possível usar assinatura digital e gratuita pelo gov.br para formalização de novos negócios. Assim, não é mais necessário gastar com reconhecimento de firma ou com certificado digital, o que torna mais fácil o processo de abertura de empresas, como explica o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, André Santa Cruz.
O uso da assinatura eletrônica avançada do gov.br é uma ferramenta importantíssima, já que as juntas comerciais hoje usam processo digital. Então, usar a assinatura eletrônica avançada do gov.br para a formalização dos novos negócios reduz o tempo e o custo dos empreendedores brasileiros.
Em Goiás, no Espírito Santo e no Distrito Federal, já é possível abrir uma empresa em menos de 24 horas, em média. Brasília tem a melhor marca. Na capital do país, se pode formalizar um negócio com apenas 20 horas. Atualmente, das 27 juntas comerciais do país, 23 utilizam a assinatura gov.br. No Brasil existem, atualmente, 18 milhões e 700 mil empresas ativas. Reportagem Cleide Lopes.
Momento Saúde.
Termina amanhã a campanha nacional de multivacinação.
É a última oportunidade para mães e pais levarem crianças e adolescentes de até 15 anos para atualizar a carteirinha de vacinação.
45 mil unidades de saúde oferecem imunizantes previstos no calendário do SUS.
São vacinas que previnem doenças como poliomielite, hepatite e febre amarela.
Em um único momento, são oferecidas às crianças e adolescentes de até 15 anos as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, facilitando a ida dos pais ou responsáveis aos postos de saúde para atualização da caderneta. Cerca de 45 mil postos de vacinação estão abertos para disponibilizar as doses de 18 imunizantes, que previnem doenças como hepatite, poliomielite, febre amarela, sarampo, rubéola e caxumba. Por conta da pandemia da Covid-19, o Ministério da Saúde orienta que sejam utilizados espaços ventilados ou ao ar livre para vacinação e que seja observado o uso de máscara e o distanciamento social, além da disponibilidade de local para higienização das mãos. A campanha nacional de multivacinação começou no dia 1º e vai até 29 de outubro. Até as 13 horas desta quinta-feira, mais de 3 milhões de doses já haviam sido aplicadas em cerca de 1 milhão e 200 mil crianças e adolescentes de todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha é um alerta para a queda da cobertura vacinal no país desde 2015. A pasta destacou que todas as vacinas que integram o Programa Nacional de Imunizações são efetivas, seguras e estão registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
607.068 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.979.324 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 21.781.436.
Já está tudo pronto em Roma, na Itália, para a reunião do G20, o grupo dos países com as economias mais fortes do mundo.
Retomada da economia mundial, ajuda aos países mais pobres no enfrentamento à pandemia e clima estão entre os temas das discussões.
O presidente Jair Bolsonaro desembarca amanhã na Itália para participar da reunião.
E o repórter Carlos Molinari já está na capital italiana e traz os detalhes do encontro.
Já há um forte esquema de segurança no bairro Eur, em Roma. Compreensível, afinal, os olhos do mundo vão estar focados para o centro de convenções de vidro espelhado, onde os líderes das nações com as economias mais fortes do mundo vão debater temas como clima, pandemia, crescimento e até mesmo o Afeganistão nas mãos do regime talibã. A agenda do G20 divide opiniões na cidade. Para a francesa Frédéric Roder, da ONG Global Citizen, os países ricos devem se preocupar em garantir vacinação contra a Covid para até 70% da população mundial e lançar meios para acabar com a fome no mundo.
We want real, concrete actions.
Para a italiana Georgia, profissional liberal, o debate climático é até mais importante do que a reestruturação do mundo após a pandemia. E ela espera que o G20 cuide disso.
Clima, segundo me, é a coisa primária.
Já para o aposentado Emiliano, morador do bairro Eur, os debates políticos não resolvem as questões mais práticas, embora reconheça que o Fórum Global é uma oportunidade para se focar na preservação ambiental, especialmente da Amazônia brasileira.
O problema, prima, resolviamo-lo na Amazônia, em Brasília.
Roma já está pronta para a chegada dos líderes mundiais. Mas o que se deve esperar desta reunião de cúpula? Para entender melhor o que é o G20, os assuntos que devem ser tratados e as expectativas da participação do Brasil, eu preparei uma reportagem. Vamos ouvir?
O grupo, que reúne chefes de Estado e de governo, ministros de finanças e chefes de bancos centrais dos 19 países mais ricos do mundo e também da União Europeia, representa 60% da população mundial, 80% da economia global e 75% do comércio e exportações do mundo. O Brasil é um dos membros do G20 desde a fundação do grupo em 1999, mas jamais assumiu a presidência, que é rotativa. Em 2020, a cúpula de líderes que ocorreria na Arábia Saudita foi realizada de forma virtual. Este ano, enfim, os participantes irão se reunir no Centro de Convenções lá no Vola, em Roma. O presidente Jair Bolsonaro e o norte-americano Joe Biden já confirmaram presença. De acordo com o economista Túlio Marques Júnior, os países não são obrigados a adotar as medidas definidas pelo G20.
A adesão ao que se decide no G20 é voluntária dos países. Mas o G20, ele encaminha muitas questões para o resto do mundo.
Além dos membros permanentes, a presidência italiana do G20 convidou também a União Africana para fazer parte dos debates, que irão abordar ações rápidas para pôr fim à pandemia, sugerindo inclusive o fornecimento de vacinas para nações mais pobres, ações climáticas para a redução da emissão de carbono e diminuição do aquecimento global, e a recuperação da economia e aumento das oportunidades após a crise mundial, tema que terá importantes contribuições do Brasil, como explica o professor da Escola Nacional de Administração Pública, José Luiz Pagnussati.
O Brasil se alinha, né, ao que está ocorrendo no mundo, né, de retomada do crescimento econômico, tem políticas públicas que ajudar nesse sentido, né, auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, né, nesse sentido, tem um papel importante.
O chefe de gabinete do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Aquiles Aluar, listou prioridades.
Os temas que o Brasil tem mais interesse em aprofundar se dividem em 4 grupos. Saúde, comércio e meio ambiente. E 4, questão da inclusão social.
Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro chegará a Roma e já terá um encontro bilateral com o presidente italiano Sérgio Mattarella. De Roma, na Itália, Carlos Molinari, para a Voz do Brasil.
Depois de 17 anos, os jogos escolares brasileiros estão de volta.
Mais de 7 mil jovens atletas se preparam para a mega competição no Rio de Janeiro.
E os detalhes você ouve daqui a pouco.
Hoje é o Dia do Servidor Público.
E um evento no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, lembrou a data.
Durante a cerimônia em homenagem ao Dia do Servidor Público no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, destacou a importância do trabalho do servidor para atender ao cidadão em áreas como saúde, educação, justiça e segurança pública.
O servidor público é a peça fundamental no maquinário do Estado. Ele é um agente de transformação do Estado e da nação.
O presidente Jair Bolsonaro reforçou que os servidores são fundamentais para colocar em prática as ações tomadas pelo governo federal.
Vocês representam a transformação do Brasil. Nada podemos fazer sem contar com o incondicional apoio por parte de vocês.
O Dia do Servidor Público nasceu durante o governo do presidente Getúlio Vargas, com a criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil em 1936 e em 28 de outubro de 1939 foi instituído o decreto com direitos e deveres dos funcionários. Reportagem Márcia Fernandes.
Nenhum beneficiário do Auxílio Brasil, novo programa de transferência de renda do governo, vai receber menos do que recebia pelo Bolsa Família.
A afirmação foi feita hoje pelo ministro da Cidadania, João Roma.
O ministro reafirmou a intenção do governo de pagar benefícios de pelo menos R$ 400.
Segundo o ministro, o governo também quer aumentar o número de pessoas que recebem o benefício.
Nós estamos, além de dando reajuste, né, buscando fortalecer o programa e ampliar a base, né, de beneficiários, que hoje é de 14 milhões e 17 mil beneficiários, né, chegando ao número a cerca de 17 milhões de beneficiários, buscando zerar a fila, né, do programa social.
A proposta que cria o Auxílio Brasil depende de aprovação do Congresso Nacional, onde está em discussão.
Beneficiários nascidos em agosto receberam hoje a 7ª parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a 7ª parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social final 9.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
reconhecer, incentivar e divulgar iniciativas de entidades públicas e privadas pela acessibilidade para pessoas com deficiência.
Essa é a proposta do primeiro Prêmio de Acessibilidade, promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e pela Casa Civil da Presidência da República.
O objetivo é dar visibilidade às boas práticas de forma a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, como explica o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio Panoeiro.
Os brasileiros fazem anonimamente boas ações em prol das pessoas com deficiência e essas ações não são do conhecimento do restante do país. O prêmio busca justamente trazer luz sobre essas boas práticas e permitir que assim gestores de outros municípios, de outras regiões, possam implementar essas ações.
As informações sobre o prêmio e as inscrições estão disponíveis no site gov.br/pátria-voluntária.
E foi divulgado hoje o resultado preliminar da premiação Brasil Amigo da Criança, promovida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
76 iniciativas participaram da seleção, que tem o objetivo de reconhecer as melhores práticas em proteção aos direitos da criança e do adolescente.
O prêmio é dividido em 7 categorias. Entre elas, foram selecionadas ações voltadas para crianças indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais ou que tenham alguma deficiência.
As 3 iniciativas vencedoras em cada categoria podem ser consultadas na internet em gov.br/mdh.
A entrega da premiação vai ser realizada no dia 19 de novembro em Brasília.
Os Jogos Escolares Brasileiros estão de volta.
Depois de 17 anos, 7.500 estudantes de todo o país, entre 12 e 14 anos, começam amanhã a disputar no Parque Olímpico do Rio de Janeiro mais uma edição da competição.
Mais do que a busca por medalhas e troféus, o objetivo é ajudar na formação dos jovens.
Após 17 anos, os Jogos Escolares Brasileiros, os JEBs, voltam em 2021 com grande organização. Serão 7 dias de competição, 17 modalidades diferentes, 7.500 estudantes de 12 a 14 anos na disputa por 2.000 medalhas e 140 troféus. O Centro de Ensino Fundamental 1 de Riacho Fundo, no Distrito Federal, é destaque em campeonatos interescolares, principalmente no vôlei. Por isso, já carimbou o passaporte para os JEBs. A capitã do time, Ana Luísa Carvalho, está de olho no futuro profissional.
Meu coração está mil, assim, sabe? E mesmo que a gente não ganhe, já é uma oportunidade muito grande de estar indo para o Rio de Janeiro. Tem pessoas que estão nos olhando, né?
O esporte tem se mostrado um forte aliado para gerar bons resultados em quadra e dentro da sala de aula. É o que comenta o coordenador pedagógico da escola, Leonardo Viana.
É o aluno, para ele poder participar dos eventos esportivos, ele tem que ter bom comportamento e boas notas. Então, essa parceria tem ajudado no rendimento escolar e na questão disciplinar. A partir do momento que ele tem uma disciplina de estudo, ele tem um desenvolvimento maior, né, um aprendizado.
Além de incentivar a prática esportiva, a ideia dos JEBs é trabalhar a formação integral dos jovens. É o que comenta a secretária nacional de Esporte e Lazer do Ministério da Cidadania, Fabiola Molina.
Você saber superar as adversidades, saber que tem momentos difíceis, mas que fazem parte. Então, tudo isso que o esporte vai proporcionando através da prática do esporte, das competições, isso vai deixando cada vez a criança mais fortalecida, vai forjando ela, vai preparando ela para a vida, para os desafios que virão pela frente.
Os Jogos Escolares Brasileiros começam nesta sexta-feira, dia 29 de outubro, e vão até o dia 5 de novembro no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, o mesmo local onde foram realizados os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Reportagem Cleide Lopes.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Reforço escolar, alimentação, esportes, teatro e dança para crianças e adolescentes em turno contrário ao das aulas.
O programa Forças no Esporte do Ministério da Defesa atende 30 mil jovens de baixa renda, oferecendo atividades em quartéis de todo o país.
O objetivo é afastar os jovens da violência e combater a pobreza.
O programa Forças no Esporte, o Profesp, promove a inclusão social por meio de atividades esportivas, físicas, lúdicas, educacionais e culturais. Atualmente, o Profesp beneficia cerca de 30 mil jovens e crianças entre 6 e 18 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade. Além de reduzir riscos sociais e promover a melhoria da qualidade de vida, a iniciativa tem revelado grandes talentos, como o jovem Gabriel Silva, de 16 anos. Ele conheceu o Profesp aos 7 anos e, durante o desenvolvimento das atividades, se identificou com a modalidade de corrida. Hoje, ele coleciona títulos e medalhas em competições esportivas.
Comecei aqui no projeto com 7 para 8. Fazia de tudo. Comecei na recreação, já fiz o tênis também. Fiz o futebol, me identifiquei mais na corrida. Aí, hoje em dia, sou vice-campeão brasileiro, o mais rápido do Brasil. Sempre foi minha praia pro esporte.
Por meio do Profesp, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica oferecem aos jovens diversas práticas sociais. As aulas, que haviam sido suspensas em razão da pandemia de Covid-19, estão retornando de forma gradativa. Elas ocorrem de 2 a 3 vezes por semana, sempre no contraturno das aulas escolares. O diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, Major Brigadeiro do Ar, João Campos Ferreira Filho, destaca que, além das atividades esportivas e sociais, o Profesp também oferece acompanhamento no âmbito da segurança alimentar, ação que prosseguiu mesmo durante a pandemia.
Uma das grandes contribuições do Profesp é a oferta de alimentação aos beneficiados. Então, para garantir essa alimentação e para permitir que os beneficiados continuassem se alimentando, o Ministério da Defesa propôs que os recursos destinados para alimentação no âmbito do programa fossem utilizados na aquisição de kits alimentação e distribuídos para as famílias dos alunos. Foram distribuídos aproximadamente 55 mil kits alimentação no âmbito das organizações militares da Marinha, Exército e Força Aérea.
A Secretária Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério da Cidadania, Fabíola Molina, acompanha de perto os importantes resultados da iniciativa, que vão desde a redução da violência e da evasão escolar ao desenvolvimento moral e intelectual e até mesmo a melhoria da autoestima dos participantes do projeto.
E quanto as crianças se beneficiam, né, com todas essas atividades oferecidas, o esporte, a música, o reforço escolar e principalmente a questão dos valores, né, como isso já começa a entrar dentro de você, né, como ser humano, já desde criança, né, a disciplina, o respeito, a ordem, a hierarquia. E isso vai, né, o que é um dos maiores objetivos do programa, que é realmente formar cidadãos.
O Profesp é implementado em 123 cidades de todos os estados do país e no Distrito Federal, inclusive no arquipélago de Fernando de Noronha e em comunidades indígenas no interior da Amazônia. Mais de 200 organizações militares participam voluntariamente do projeto. Reportagem Viviane Oliveira.
Foram divulgadas as regras para universidades e faculdades públicas e institutos federais aderirem ao SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
As instituições interessadas devem aderir ao sistema entre 8 e 12 de novembro.
O SISU é o sistema de ingresso a instituições públicas federais, estaduais e municipais que seleciona os estudantes pela nota obtida no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
As regras de concorrência para os estudantes vão ser publicadas depois da divulgação dos resultados do Enem.
E os estudantes que estão no ano final da graduação e estão inscritos no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, devem ficar atentos para o prazo de resposta do questionário do estudante.
Os alunos têm até o dia 13 de novembro para preencherem as informações.
Neste ano, o questionário contém 11 perguntas referentes à crise sanitária causada pela Covid-19 e possíveis mudanças causadas no processo de formação dos universitários.
O ENAD é uma prova que avalia o desempenho dos estudantes universitários do país para ver se eles têm as competências que a carreira exige no momento de entrar no mercado de trabalho.
O exame também atesta a qualidade dos cursos nas universidades e faculdades do Brasil.
Para responder ao questionário, o estudante deve acessar o sistema ENAD na internet em enad.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF recebe senadores da CPI da pandemia.
TSE rejeita caçar chapa que elegeu Bolsonaro, mas fixa tese sobre o uso de aplicativos para disparos de mensagens em massa.
Justiça da Paraíba condena banco a indenizar cliente que foi vítima de golpe.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, recebe representantes da CPI da pandemia.
Os senadores entregaram o relatório final com 80 pedidos de indiciamento. Carolina Chaves.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, recebeu o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, o vice da comissão, Randolfe Rodrigues, e o senador Humberto Costa, durante o intervalo da sessão plenária de hoje no STF. O encontro de cerca de 30 minutos foi para entregar o relatório final da CPI da pandemia, com 80 pedidos de indiciamento. Os senadores informaram ao presidente da Suprema Corte que a decisão proferida por ele, no sentido de que os depoentes não poderiam abusar do direito constitucional ao silêncio, ajudou os trabalhos da comissão. Fux recebeu o relatório e não se pronunciará sobre o conteúdo, uma vez que o Supremo pode ser requisitado a analisá-lo.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje por unanimidade pelo arquivamento de duas ações que pediam a cassação da chapa que elegeu o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice, Hamilton Mourão.
A acusação era de envio ilegal de mensagens em massa via o WhatsApp durante a campanha e uso fraudulento de nome e CPF de idosos para garantir chips de celular utilizados para garantir os disparos.
O TSE entendeu que as provas contidas nas ações não eram suficientes para atestar a gravidade dos fatos, o que é requisito para a cassação da chapa.
Ainda segundo o tribunal, a partir das eleições de 2022, o uso de aplicativos para realizar disparos em massa, contendo desinformação em benefício de candidato, pode configurar abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social.
Impedir ou embaraçar a investigação de organização criminosa é crime material e é possível a condenação pela forma tentada.
Para o STJ, esse tipo penal pode ser configurado na fase de inquérito policial e na ação penal após recebimento da denúncia. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação de 4 pessoas por embaraço à investigação de organização criminosa. No STJ, a 5ª Turma deu parcial provimento ao recurso da defesa para afirmar que se trata de crime material. Para o relator ministro Joel Ilan Paciornik, a investigação criminal não está restrita à fase do inquérito, pois a apuração dos fatos se prolonga durante toda a persecução penal. Assim, o Tribunal Estadual deverá julgar novamente a apelação para avaliar a ocorrência da modalidade tentada.
Justiça Federal em Curitiba condena homem a 15 anos de prisão por pornografia infanto-juvenil.
O Ministério Público Federal denunciou o homem por armazenar mais de 87 mil arquivos com cenas de sexo explícito com crianças e adolescentes. Marissa Omena.
O réu compartilhou mais de 500 arquivos e produziu com câmera própria dentro de casa 19 vídeos pornográficos. As investigações tiveram início em setembro de 2019, quando a Polícia Federal recebeu informações de que o homem teria compartilhado imagens e vídeos contendo cenas de exploração sexual infanto-juvenil. Segundo os documentos apreendidos, o acusado escondeu em diversas oportunidades uma câmera no banheiro de casa e registrou cenas de crianças trocando de roupa e tomando banho. As vítimas narram que costumavam frequentar a casa do réu para usar a piscina.
A Justiça da Paraíba condenou um banco a pagar R$4 mil de indenização a uma cliente que foi vítima de golpe.
O cartão da cliente foi utilizado de forma fraudulenta por golpistas que estava dentro do estabelecimento.
A instituição bancária argumentou não ter praticado nenhuma irregularidade, pois o saque foi realizado pela própria cliente, inclusive com o uso de biometria.
Mas o tribunal, a relatora do processo, disse que o banco falhou ao deixar que uma cliente fosse enganada dentro da própria agência. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno. E também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova sistema integrado de acompanhamento do consumo e estoque de medicamentos. CPI da pandemia entrega relatório ao TCU e à Procuradoria da República do DF. Implantação da rede 5G com cobertura em áreas remotas é tema de debate no Senado. Boa noite. O Senado aprovou hoje a criação de um sistema integrado de acompanhamento em tempo real do consumo e estoque de medicamentos distribuídos pelo governo federal a estados e municípios. A ideia é evitar o desabastecimento e o estoque em excesso em determinadas regiões do país, melhorando a logística e combatendo desperdícios. Segundo o autor, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, a proposta pode evitar prejuízos de até 10 bilhões de reais em recursos públicos, remédios e insumos que são perdidos.
O relator recentemente do Tribunal de Contas da União constatou que atualmente não existe no Brasil nenhum instrumento federal de monitoramento instantâneo do consumo e do estoque dos remédios distribuídos aos estados. No âmbito do SUS, as informações disponíveis são desatualizadas sob um arcabouço precário de fiscalização.
Segundo o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a pandemia mostrou as deficiências que o Brasil ainda enfrenta na distribuição de insumos e medicamentos.
Kit de intubação. No meu estado, lamentavelmente, pessoas foram intubadas sem sedação por falta de kit de intubação. Se houvesse o monitoramento, o planejamento, a governança, era possível prever, planejar e resolver os problemas.
O relator do projeto, que segue agora para a Câmara, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, explicou que o Brasil já tem um sistema de monitoramento na área de educação, que pode ser um modelo seguido também na saúde.
Nós temos um modelo hoje, já em curso no Brasil, o FNDE. O FNDE tem um sistema de acompanhamento e monitoramento de cada etapa da execução da política pública, seja a construção de uma creche, de uma escola lá na ponta, e o gestor local é encarregado de alimentar esse sistema. E nós temos um modelo que, se não é o mais perfeito, mas já funciona no Brasil, permitindo esse tipo de aferição, esse tipo de acompanhamento.
Vai à sanção o projeto que impede o constrangimento de vítimas de violência sexual durante julgamento do crime. A proposta foi inspirada no caso de Mariana Ferrer, que foi humilhada durante a audiência com um homem que ela acusava de estupro. Repórter Roberto Fragoso.
O Código de Processo Penal passa a deixar explícita a obrigação de zelar pela integridade física, psicológica e pela dignidade da vítima de agressão sexual. O responsável por fazer valer a regra é o juiz do processo, e aquele que desrespeitar a vítima responde civil, penal e administrativamente. A relatora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, que é líder da bancada feminina, lembrou que a proposta foi inspirada no caso da blogueira Mariana Ferrer, um julgamento que viralizou devido ao desrespeito com que a vítima foi tratada.
Eu quero lembrar, no caso Mariana Ferrer, daquele fatídico episódio que viralizou nas redes sociais, quando o juiz promotor, defensor, não tiveram a capacidade de defender uma menina de 23 anos que estava sendo humilhada ali. E aqui eu faço um apelo à magistratura, que não se silencie diante de um caso desse.
Será ainda proibido usar informações da denunciante que não tenham relação com o crime, além de imagens e linguagem ofensivas. O projeto também aumenta a pena em um terço no caso de julgamento de agressão sexual para o crime de coação no curso do processo.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, chamou de calote a chamada PEC dos precatórios em análise na Câmara dos Deputados. Ele disse ainda que a proposta acrescenta um aumento desnecessário no teto de gastos. Vieira argumentou que, após 3 meses em análise na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, ficou claro que nada havia de imprevisível no aumento das condenações judiciais e que a proposta se tornou uma medida eleitoreira para abrir espaço no orçamento e ampliar os gastos públicos. Ele pediu apoio aos senadores para que a matéria seja amplamente debatida no Senado.
Hoje, o que nós temos é mais uma tentativa de manipulação do orçamento público brasileiro em benefício de privilégios e vantagens que podem resultar em corrupção e em desejos eleitoreiros. É prejuízo para o Brasil. O mercado já sinalizou, a taxa de juros de longo prazo já sinalizou. Precisamos enfrentar isso. Nesse sentido, peço o apoiamento para que possamos discutir essa matéria de forma adequada na Casa da Federação, que é o Senado da República.
A instalação da internet 5G no país foi tema de mais uma audiência. Especialistas ouvidos pela Comissão de Ciência e Tecnologia afirmaram que as contrapartidas das operadoras no leilão do 5G são insuficientes para sanar desigualdades de acesso à internet no país. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os especialistas ressaltaram que o número de empresas interessadas em participar do leilão do 5G superou as expectativas. Foram 15 no total, das quais 10 são consideradas novas operadoras. A entrada de novas empresas vai significar mais conectividade fora dos grandes centros urbanos. Porém, para Flávia Lefebvre, do coletivo Intervozes, o edital foi mal formulado, já que apenas 60 municípios foram considerados economicamente viáveis. Já Diogo Moisés, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, lamentou que as medidas de conectividade nas escolas públicas não estejam bem definidas no documento. Para Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, é preciso atenção para evitar que a nova tecnologia amplie as desigualdades.
Esse fosso digital aumenta um fosso social, fosso de acesso, fosso de direitos. O papel do Estado, justamente ao ser o poder concedente desse espectro, dessas faixas de frequência, tem que ter essa preocupação, com certeza.
Já Cristiane Sanches, conselheira da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, defendeu que o edital foi bem construído e contempla a regionalização.
Com a entrega do relatório final da CPI da pandemia, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal deverá investigar os casos de corrupção envolvendo a venda de vacinas. E o Tribunal de Contas da União vai aprofundar denúncias relacionadas a empresas e aos hospitais federais no Rio de Janeiro. A reportagem é de Érica Christian.
Com o fatiamento do relatório final da CPI da pandemia, dezenas de pessoas poderão ser investigadas pela Procuradoria da República no Distrito Federal. Entre elas, ex-ministros, ex-diretores do Ministério da Saúde, empresários, pessoas que intermediaram a venda de vacinas, integrantes do gabinete paralelo e o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Segundo o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, a Procuradoria do DF poderá aprofundar, sobretudo, as investigações relacionadas às denúncias de corrupção envolvendo pessoas sem foro privilegiado.
Cabe ao Ministério Público Federal, do Distrito Federal, a apuração de todos os casos que envolvem pessoas que não têm prerrogativa de foro. É o caso, por exemplo, do ex-ministro General Pazuello.
Os senadores também entregaram relatório para a presidente do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes. Segundo Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o TCU vai atuar em 3 frentes.
A par, em primeiro lugar, em relação à operadora VTC Log. Em segundo lugar, ao contrato com a Precisa. No caso dos hospitais federais do Rio de Janeiro, o tempo não permitiu que a CPI avançasse. Mas a CPI está compartilhando provas com o Tribunal de Contas da União.
O TCU deverá investigar ainda indevida influência política na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, Conitec, ligada ao Ministério da Saúde.
A atuação do Plano de Saúde Prevent Senior durante a pandemia foi um dos temas da CPI no Senado. O relatório final pede o indiciamento de 11 pessoas ligadas à operadora. Detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
Um dos casos investigados pela CPI da pandemia foi a atuação do Plano de Saúde Prevent Senior. A operadora foi acusada de utilizar remédios sem comprovação científica e promover pesquisas com pacientes sem autorização. O relatório final pede o indiciamento de 11 pessoas ligadas à Prevent, entre elas os donos Fernando e Eduardo Parrídio e o diretor executivo Pedro Benedito Batista Júnior. O relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, lembrou que outras investigações sobre a Prevent Senior foram motivadas ainda durante a CPI.
A atuação da CPI de convocar representantes da Prevent Senior para explicar denúncias de manipulação em pesquisas com pacientes de tratamento indiscriminado, com drogas ineficazes, levou a ANS a agir e pedir o compartilhamento de documentos.
O relatório final e os documentos da CPI também serão compartilhados com a CPI da Prevent Senior em funcionamento na Câmara Municipal e na Assembleia Estadual de São Paulo. Uma comitiva da comissão estará na capital paulista no dia 11 de novembro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Estatuto da Pessoa com Câncer prevê tratamento universal pelo Sistema Único de Saúde.
Parlamentares pedem rejeição da reforma administrativa para proteger serviço público.
Plenário aprova auxílio gás para famílias carentes.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o chamado auxílio gás para famílias carentes. A proposta segue agora para a sanção presidencial e o repórter Antônio Vital tem mais detalhes sobre a matéria.
A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o auxílio gás dos brasileiros, que vai corresponder à metade do preço médio do botijão de gás a cada 2 meses para famílias carentes inscritas no Cadastro Único e com renda familiar mensal de no máximo meio salário mínimo por pessoa. Terão preferência no pagamento mulheres chefes de família e famílias com mulheres vítimas de violência doméstica. Também serão contempladas famílias que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e foi alterado pelo Senado, o que fez com que voltasse para análise do plenário. O relator da proposta, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, manteve algumas alterações feitas pelos senadores, como a mudança do nome do programa, que na proposta original se chamava Gás Social. Mas o relator devolveu ao projeto uma das fontes de receita do programa, que é a parte do governo federal na CID, contribuição que passará a incidir sobre o botijão de gás. A CID sobre o gás de cozinha já tinha sido retirada pelos senadores, com o argumento de que elevaria ainda mais o preço do produto e teria impacto na inflação. Cristino Áureo contestou o impacto inflacionário da medida e disse que a CID sobre o gás equivale ao que o governo deixou de arrecadar ao isentar o produto do pagamento de PIS/COFINS. Segundo ele, esse recurso vai permitir o pagamento do auxílio para 2 milhões de famílias carentes.
A pressão sobre os preços de combustíveis, de um modo geral, afeta um contingente de famílias de todas as classes de renda, mas especialmente causa a quase impossibilidade de acesso aos alimentos por parte daqueles que vivem na pobreza e na extrema pobreza.
Também são fontes de recursos para o programa parte da venda de petróleo nos contratos de partilha, parte dos dividendos distribuídos pela Petrobras à União e parte do bônus de assinatura pago pelas empresas que vencerem leilões de exploração de petróleo. A proposta foi aprovada com apoio do governo, o que não impediu críticas em plenário à política de preços da Petrobras, como disse um dos autores do projeto, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo.
Um programa que é super necessário para o povo brasileiro, um programa que visa criar uma solução, pelo menos temporária, para esse absurdo que é o aumento do preço do gás, decidido pelo governo. É o governo que colocou a Petrobras a serviço dos acionistas minoritários.
O deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo, rebateu as críticas.
O governo orienta sim, dando aqui a maior ênfase à proteção que o governo Bolsonaro tem dado desde o primeiro dia do enfrentamento da pandemia, contrariando aquelas narrativas mentirosas que têm sido colocadas, que nós não damos proteção. Ao contrário, tudo que nós estamos fazendo aqui é dar proteção social, seja no aspecto da saúde pública, seja no aspecto da economia, como é o caso do Auxílio Brasil, como é o caso também do Vale Gás.
Depois de aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que cria o programa Gás dos Brasileiros segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, exige que a Agência Nacional do Petróleo publique mensalmente como se dá a política nacional de composição de preços dos combustíveis.
Reginaldo Lopes julga ser inaceitável que o valor dos derivados de petróleo no país ainda esteja vinculado ao dólar. De acordo com o deputado, a chamada paridade de preço de importação tem como um dos objetivos abrir caminhos para a privatização da Petrobras, destruindo o que ainda resta da indústria nacional.
Merlong Solano, do PT do Piauí, critica a proposta de orçamento para 2022, que prevê que mais da metade das receitas arrecadadas pela União será destinada ao pagamento de dívidas com o setor financeiro. O deputado acredita que não vai haver recursos o suficiente para bancar os investimentos e os serviços públicos no país.
Merlong Solano defende uma reforma tributária que, de fato, enfrente os problemas. O deputado acredita que as mudanças devem desonerar o consumo, a folha de pagamento e a produção, tributando a renda e as grandes fortunas, além de melhorar a distribuição dos recursos entre a União, os estados e os municípios.
General Girão, do PSL, destaca o lançamento da Frente Parlamentar em apoio aos produtores de leite. De acordo com o parlamentar, o objetivo do colegiado é expandir o mercado leiteiro, dando oportunidade de crescimento também para o pequeno produtor.
General Girão também critica o governo do Rio Grande do Norte pela demora em preparar as escolas para receber os alunos presencialmente. Ele teme que a lentidão para a retomada da normalidade possa piorar ainda mais os índices educacionais do estado.
Desenvolvimento regional.
Célio Moura, do PT, pede ao governador interino do Tocantins, Vanderlei Barbosa, que anule o processo de privatização do Jalapão e do Cantão. Segundo o parlamentar, a população do estado é contra a privatização dos parques, que são as maiores riquezas turísticas do estado.
Célio Moura também celebra a aprovação de projeto que cria o Auxílio Gás dos Brasileiros. Um dos autores do PL, ele avalia que a proposta irá beneficiar as pessoas que atualmente não têm condições financeiras de pagar por um botijão de gás e arriscam suas vidas usando o álcool para cozinhar.
José Ricardo, do PT, manifesta apoio à greve do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Amazonas. Cerca de 400 profissionais reivindicam a execução de um acordo de transição da ex-concessionária das linhas de transmissão e geração de energia elétrica no estado para a atual gestora, a Eletronorte.
José Ricardo também considera inaceitável a reforma administrativa em tramitação na Câmara. Ele lista uma série de servidores públicos que se mantiveram firmes no combate à pandemia. Destaca ainda que os funcionários da Eletronorte sofrem até hoje com a falta de cumprimento de acordos pós-privatização.
Segurança Pública.
Gurgel, do PSL, lamenta a morte do sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Jamilton Machado, baleado na manhã desta quarta-feira, enquanto realizava patrulhamento em bairro da Zona Norte da capital fluminense. O deputado cobra mais investimentos na segurança pública do estado.
Segundo Gurgel, a Polícia Militar do Rio de Janeiro vem sofrendo há anos com um descaso e a falta de investimentos por parte do governo do estado. Entre as medidas sugeridas pelo parlamentar estão a blindagem de mais veículos, a aquisição de coletes à prova de balas de fuzil e melhores treinamentos para os policiais.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, considera que a proposta de reforma administrativa, prestes a ser votada na Câmara, vai piorar a vida das pessoas. Ele alerta que será o fim do serviço público prestado às camadas mais vulneráveis da população.
Leonardo Monteiro se solidariza com os servidores públicos e parabeniza as entidades, os servidores e a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público pela luta que eles têm travado para barrar a aprovação da proposta.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, parabeniza o servidor público pelo seu dia, comemorado hoje. O deputado ressalta conquistas da categoria como a garantia da realização de concurso e a estabilidade no cargo, que, segundo ele, são essenciais para a boa prestação dos serviços públicos.
Rogério Correia condena a proposta da reforma administrativa, que prevê o fim de algumas dessas prerrogativas constitucionais. Ele acredita que a derrota da proposta é o melhor presente que os servidores públicos podem ganhar em comemoração ao seu dia.
Vicentinho, do PT de São Paulo, ressalta a importância do funcionalismo público na vida dos cidadãos e afirma que o nome servidor significa aquele que serve a comunidade, desde o cidadão mais humilde àqueles que têm melhor poder aquisitivo.
Vicentinho critica a proposta da reforma administrativa. O congressista afirma que, entre outras alterações, o projeto acaba com a estabilidade no emprego, abrindo espaço para indicações políticas.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, também homenageia os servidores públicos pelo Dia do Servidor, comemorado em 28 de outubro.
Segundo Valmir Assunção, é preciso mobilizar a população em torno da rejeição da reforma administrativa, uma vez que, na sua opinião, a proposta representa o desmonte do Estado e a desvalorização de carreiras importantes para a assistência à população brasileira.
Pedro Quizai, do PT de Santa Catarina, diz que no Dia do Servidor Público é preciso refletir sobre o papel do Estado e das políticas públicas frente às ameaças representadas pela reforma administrativa.
Para Pedro Quizai, a reforma administrativa segue na esteira do desmonte de um Estado plural, democrático e com proteção social. Para ele, o que se pretende é colocar o Estado a serviço do mercado e do capital financeiro.
João Daniel, do PT sergipano, parabeniza os servidores pelo Dia do Servidor Público. O deputado reforça seu compromisso com a categoria e afirma que é fundamental um Estado democrático que valorize seus funcionários com boa remuneração e estabilidade no emprego.
João Daniel critica a PEC da reforma administrativa. Segundo ele, o objetivo do projeto é garantir que serviços essenciais à população sejam vendidos a grupos econômicos interessados em transformar áreas estratégicas do Estado em grandes negócios lucrativos.
Léo de Brito, do PT do Acre, afirma que é preciso valorizar os servidores públicos que, no dia a dia, se dedicam a prestar um serviço de qualidade para a população, seja na educação, na saúde, na assistência social ou na segurança pública.
Léo de Brito destaca o papel fundamental de médicos e enfermeiros do SUS no combate à pandemia e lamenta que muitos tenham perdido a vida no exercício da profissão. O deputado acusa a gestão Bolsonaro de tentar direcionar dinheiro do SUS e do Fundef para a iniciativa privada.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, acredita que a pandemia do novo coronavírus tenha mostrado para o país a importância do trabalho prestado pelos servidores públicos. Segundo o deputado, foram eles os responsáveis por atender a população que precisou do SUS e também por desenvolver vacinas dentro das universidades brasileiras.
E o do Rocha também destaca o trabalho desenvolvido por servidores públicos dentro da Embrapa. O deputado conta que foram esses profissionais que criaram um modelo de agricultura e pecuária tropical, que hoje gera superávit na balança comercial do país.
Joênia Wapchana, da Rede, parabeniza os servidores públicos de Roraima, principalmente os indígenas, pelo seu dia. A deputada conta que, atualmente, 22 mil professores indígenas aguardam pela regularização do seu trabalho, para que possam ter a garantia dos direitos previstos na Constituição.
Segundo Joênia Wapchana, em muitas comunidades são esses profissionais que assumem o ensino, a limpeza e a gestão das escolas. Frequentemente, os professores preparam as merendas e se responsabilizam até pelo transporte dos estudantes.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, apela para a rejeição da PEC da reforma administrativa. Para ele, a aprovação da matéria é tornar a educação, a saúde, a assistência social e a segurança pública inacessíveis à população.
Marcon lembra ainda que os trabalhadores públicos do Rio Grande do Sul estão há 7 anos sem aumento salarial. O parlamentar pede ao governador Eduardo Leite que socorra os servidores estaduais.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, também defende a rejeição da reforma administrativa. O deputado destaca a necessidade da estabilidade, do direito à greve e de planos de carreiras dos servidores para que eles possam dar continuidade aos serviços públicos, independentemente de governos.
Paulo Ramos afirma que a reforma faz parte da lista de ações planejadas pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes para desmontar o Estado brasileiro.
Política.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, acredita que tanto o presidente da República quanto o ministro da Economia não interferem na alta do preço dos combustíveis para terem mais uma desculpa para privatizar a Petrobras.
Frei Anastácio Ribeiro protesta também contra o projeto do governo de desmembrar universidades federais em 5 estados. O deputado explica que nenhuma vaga em sala de aula será aberta, mas serão criados quase 3 mil cargos e as despesas novas podem chegar a R$500 milhões por ano.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, acredita que o país convive atualmente com uma guerra de narrativas entre os partidos de esquerda e os partidos considerados conservadores. Segundo ele, o sucesso da ideologia de direita só será possível por meio de uma união mais forte entre os seus adeptos.
Lincoln Portela afirma que é preciso lutar contra anos de empoderamento e aparelhamento da estrutura estatal por parte da esquerda brasileira. De acordo com o parlamentar, o marxismo trabalhou pela desconstrução do pilar da família monogâmica e pela ocupação dos espaços nas universidades brasileiras.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, parabeniza Arthur Lira por ter se manifestado em defesa do direito de opinião dos parlamentares. Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara afirmou que o indiciamento de 6 deputados pela CPI da pandemia é inaceitável e motivo de grande indignação.
Eli Borges comenta o caso do deputado Daniel Silveira, que foi preso em fevereiro por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, após ter publicado um vídeo na internet. Segundo o parlamentar, Silveira apenas exercia seu direito constitucional de liberdade de expressão.
Meio Ambiente.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, lamenta a perda de protagonismo do Brasil nas mesas de discussões sobre as mudanças climáticas. O deputado afirma que o governo terá apenas mentiras para apresentar na 26ª Conferência do Clima, o principal fórum de debate sobre meio ambiente no âmbito da ONU.
Nilton Tato recorda a posição de liderança do Brasil no mundo entre os anos de 2006 e 2012, quando houve o fortalecimento do IBAMA e do ICMBio. O deputado lamenta que o atual governo não esteja à altura para compreender e buscar soluções para a crise do clima.
Saúde.
Deputados e deputadas aprovaram o projeto que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer e torna obrigatório, entre outras medidas, o atendimento integral ao doente no SUS, Sistema Único de Saúde. Vamos conferir na matéria de Antônio Vital.
A proposta também estabelece os direitos das pessoas com câncer. Entre eles estão o direito a um diagnóstico precoce, o acesso ao tratamento universal, atendimento multidisciplinar e cuidados paliativos para os pacientes em estado grave. O projeto define ainda princípios como o respeito à dignidade, à igualdade, à autonomia individual, proíbe a discriminação contra os pacientes e garante a humanização no atendimento. O texto aprovado inclui como dever do Estado desenvolver políticas públicas de saúde específicas para a pessoa com câncer, como ações e campanhas preventivas e o atendimento universal e gratuito aos serviços de saúde. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em junho e foi enviado ao Senado, onde sofreu alterações. Algumas dessas alterações foram mantidas pelos deputados. Uma delas inclui entre os direitos fundamentais da pessoa com câncer o atendimento educacional no hospital ou em casa, de acordo com o interesse do paciente e de sua família. O plenário manteve essa mudança no texto a partir de uma emenda do PSOL. Para o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, existem recursos para a educação hospitalar ou domiciliar do paciente com câncer.
É dever do Estado responder a isso, tem condições materiais dentro do Fundeb, e eu acho que a resposta ao câncer, inclusive do ponto de vista psicológico, do atendimento geral, a recuperação das pessoas é fundamental, o atendimento educacional, e tem tanto o domiciliar quanto o hospitalar.
O plenário também manteve no texto, por iniciativa do PCdoB, emenda do Senado que garante acesso de todos os pacientes aos medicamentos mais efetivos contra o câncer. Mas os deputados retiraram, a partir de destaque do PSDB, trecho que garantia atendimento domiciliar pelo SUS apenas quando isso fosse possível, como previa o texto do Senado. O relator do projeto, o deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, comemorou a aprovação da proposta.
Nós temos celeridade em cuidar das pessoas no nosso país, principalmente dessas que se encontram acometidas e, infelizmente, até hoje, não têm tido um tratamento adequado.
O projeto foi aprovado por ampla maioria no plenário, com apoio de praticamente todos os partidos. Mas, para a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, o direito dos pacientes com câncer a um tratamento adequado passa também pela garantia de recursos no orçamento, principalmente no período pós-pandemia.
Nós estamos com mais de 1.624.000 mulheres que não fizeram suas mamografias. Esse estatuto vem reforçar todas as leis que nós já temos, vem reforçar a necessidade de um olhar no financiamento, que nós vamos ter que cuidar muito no nosso orçamento de 2022, a garantia de recursos para enfrentamento também das demandas reprimidas que ficaram em função da pandemia.
O projeto que cria o Estatuto da Pessoa com Câncer segue agora para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.